Euronet Plus.
E no espaço Euronet de hoje, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios, olhamos para as preocupações da União Europeia com a ameaça terrorista. Os atentados em Paris, em janeiro e novembro do ano passado, levaram muitos a concluir que é necessária mais legislação europeia sobre esta questão. Chamaram a atenção para a que já existe ou que está em processo de aprovação. Estes e outros assuntos foram discutidos em Bruxelas, na semana passada, num seminário sobre a resposta das instituições europeias perante o terrorismo, um encontro que foi acompanhado pelo jornalista Filipe Davilés.
Durante uma tarde e uma manhã, jornalistas de vários países foram convidados a ir ao Parlamento Europeu para saber qual tem sido a resposta das instituições europeias ao fenómeno terrorista que ameaça a Europa. A legislação é uma das soluções, explica o deputado europeu Timothy Kirkhope, mas não chega.
Estamos a lidar com uma ameaça que se desenvolve no mundo tecnológico mais depressa do que podemos acompanhar. A legislação nunca vai conseguir acompanhar. O que precisamos é de legislação mais inteligente, legislação mais flexível. Estamos muito atrasados a esse respeito. Isso dá aos terroristas e criminosos todas as oportunidades para praticarem os seus crimes hediondos. Como disse, temos de ter calma e não reagir em pânico, mas temos de juntar os nossos recursos e proteger as pessoas.
Kirkhope é o relator de uma lei que, a ser aprovada, facilitará a troca de informações sobre passageiros aéreos a entrar na União Europeia. O tema tem a ver com a partilha de dados pessoais de cidadãos europeus por parte das autoridades. A eurodeputada da Estónia, Mário Lauristin, dá um exemplo recente do resultado trágico de quando esta partilha falha.
A atitude inicial era de que não se podia sair dos esquemas habituais. Temos as nossas regras, conhecemos-nos, mas não confiamos naqueles outros de outro país. Mas quando pensamos no caso de Paris, em que a informação da polícia belga não foi partilhada com a polícia francesa, é um exemplo muito trágico desta desconfiança mútua, da falta de um sistema de intercâmbio seguro de informação.
A partilha de dados pessoais dos cidadãos tende a ser visto com desconfiança por muitos. Lauristin está consciente deste facto e sublinha que o objetivo da lei é precisamente evitar abusos por parte das autoridades.
De um lado, vemos como as pessoas não têm cuidado nenhum ao deixar os seus dados por todo o lado, sem se dar ao trabalho de perguntar ou de perceber o que será feito com toda esta informação que estão a deixar nos supermercados, bancos, serviços de todo o género e até na rua. Mas, por outro lado, em resposta a isto, há este sentido de paranoia para com uma sociedade de vigilância. Na legislação sobre proteção de dados, demos particular atenção à questão de saber em que casos e de que maneira as formas de vigilância generalizada podem ser aplicadas, quais são as regras, os riscos que o possam legitimar, as limitações de tempo de retenção e de uso a dar aos dados, quem os pode usar, quem os pode controlar, para que não possa haver situações de utilização ilimitada, indiscriminada e livre de qualquer forma de vigilância, nem sequer pela polícia.
E Timothy Kirkhope lembra que a segurança também é um direito dos europeus.
Demasiadas vezes este Parlamento esquece que o direito à segurança também é um direito consagrado nos nossos tratados, tal como qualquer outro direito fundamental.
Uma das funções principais da legislação proposta pelas instituições é a uniformização das regras em todos os Estados. Atualmente há ofensas que podem ser julgadas como terroristas num país, mas não noutro, explica Olivier Luix, da Comissão Europeia.
Esta proposta tem o objetivo de ir mais longe na criminalização do comportamento terrorista, como por exemplo não só o cometer de um ato terrorista, que é evidente, ou ser membro de um grupo reconhecido como sendo terrorista, o que também é óbvio, mas queremos abordar questões como o auxílio e cumplicidade, viajar com objetivos terroristas ou receber treino. A ideia é cobrir todas as ofensas terroristas. Significa que todos os nossos procuradores, por toda a Europa, podem trabalhar com as mesmas definições legais para incriminar e investigar. Isto deve ajudar na colaboração judicial transfronteiriça.
For cross-border judicial cooperation. O belga, que é responsável da Unidade de Gestão de Crises e Terrorismo na Comissão, recorda que há uma diferença entre ter opiniões radicais e ser terrorista.
Para nós, o radicalismo e o terrorismo não são monopólio de uma fé, de uma crença filosófica ou uma convicção política ou sistema de pensamento. É legal na Europa ser-se radical. Pode-se ter opiniões radicais. Pode-se ser contra o sistema, pode-se ser contra esta instituição e pode-se protestar veementemente, desde que não se atravesse a linha vermelha do extremismo violento que conduz ao terrorismo.
As novas leis não dispensam o juízo dos procuradores, diz Olivier Luix, quando confrontado com a possibilidade de estas poderem apanhar nas suas redes jornalistas ou académicos que frequentam sites terroristas para obter informação.
Ir a um site e tentar aprender algo lá não é crime. Mas participar mesmo na elaboração e disseminação de propaganda, isso pode ser interpretado como colaboração com a organização. Mas ir por razões pessoais, académicas ou de mera curiosidade ou à procura de informação, isso não tem mal, não está ao abrigo desta legislação. Num caso limite, caberia ao procurador dizer que esta pessoa não está nos radares, não é um caso preocupante. É apenas uma pessoa movida por curiosidade, ou um jornalista, ou um aluno a fazer uma tese.
A detenção de um radical pode não ser o fim do problema. Pelo contrário, por vezes conduz à multiplicação do fenómeno, uma vez que atrás das grades o terrorista pode encontrar terreno fértil para espalhar as suas ideias. Esse aspecto não é ignorado pela União Europeia.
Todos os peritos e pessoas no terreno dizem-nos que o tempo na prisão e as primeiras semanas fora da prisão são as mais críticas no processo de radicalização. É por isso que temos muitas pessoas e programas a tentar lidar com isto na prisão e depois da prisão, mas é muito difícil porque é um processo interpessoal. É preciso abordar cada um de forma individual. É como se fosse uma terapia, um processo de catarse.
Se todos os oradores neste seminário estavam de acordo sobre a importância de preencher lacunas legislativas, há quem faça questão de realçar que o problema não é apenas esse. Há muitas leis que já existem, mas não estão a ser cumpridas, diz Andreas Schwab, eurodeputado alemão.
Em relação à Frontex, há muito tempo e mesmo ao longo do último ano que nem sequer começaram a tirar impressões digitais, porque era tão fácil para alguns países simplesmente deixar as pessoas entrar na Europa sem qualquer registro e esperar que desaparecessem para outro lugar qualquer no norte da Europa. Descobrimos agora que isto é um grande problema e que não pode continuar assim. Temos de ter a capacidade de sermos solidários no que diz respeito à distribuição, mas sermos também capazes de registar aquelas pessoas que chegam à Europa. É um assunto europeu e temos regras europeias para isto, mas não as cumprimos. Os Estados-membros não cumprem, apesar de o terem prometido fazer. E se não o começarmos a fazer rapidamente, então é que estaremos verdadeiramente em risco.
Perante a entrada de centenas de milhares de refugiados, há quem reclame pela suspensão dos acordos de Schengen que permitem a livre circulação de pessoas no espaço europeu. Rob Wainwright, o britânico que atualmente dirige a Europol, diz, contudo, que esse não é o problema.
O acordo Schengen permite a liberdade de movimento. É um grande benefício para a sociedade europeia e vale a pena defender. O problema não é esse. Devemos lembrar que Schengen não se limita a permitir a liberdade de circulação. Também nos fornece segurança, porque no cerne dos acordos encontram-se medidas muito específicas que foram desenhadas e implementadas para aumentar a segurança e efetividade da cooperação policial na Europa. Por isso, em certo sentido, Schengen é também o pai de muitos protocolos de segurança na Europa que funcionam muito bem.
Wainwright, que teve uma carreira de analista nos serviços secretos, especializada em contra-terrorismo e crime organizado, insiste que os europeus têm de escolher entre uma Europa livre de ameaças ou uma Europa livre.
No tipo de sociedade em que todos nós queremos viver, não é possível nem desejável monitorizar todos os suspeitos 24 horas por dia. Por isso, se queremos continuar a viver neste tipo de sociedade, devemos aplicar os recursos policiais de forma proporcional. Com isso todos concordam. Tendo em conta a natureza da ameaça e a quantidade de conspirações, a maioria das quais, por falar nisso, são desmanteladas e dessas a maioria não chega a público, simplesmente não é possível ter uma taxa de sucesso de 100%, como é evidente. O que aconteceu em França, por duas vezes o ano passado, é indicativo da natureza complexa da ameaça e do quão difícil é impedir todos os terroristas sempre dentro das limitações da sociedade que desejarmos.
Questionado por um jornalista sobre se sente em segurança na Europa, responde imediatamente.
Se me sinto seguro na Europa?
Sim.
A Europa é uma das partes mais seguras do mundo, continua a sê-lo e é também um dos melhores sítios para se viver, claro. Por isso, me sinto seguro. Existe um certo grau de crime e também de terrorismo, infelizmente. Faz parte da vida, tal como noutras partes do mundo, e é algo com o qual temos de lidar.
Podem-se criar leis e mais leis, mas há coisas que a legislação não consegue fazer. Para isso, existem organizações como o Centro de Prevenção das Seitas Associadas ao Islão, chefiado por Dunia Buzar, que em apenas 2 anos já trabalhou com mais de 1000 jovens radicalizados e tem obtido resultados promissores para já com 300 deles. Para se combater o fenómeno, é preciso, antes de mais, compreendê-lo.
O primeiro indicador de alerta.
O primeiro indicador de alerta que permite distinguir entre prática de um Islão garantida pela República e pela laicidade, mas que revela um cenário de perigo de radicalização é a ruptura com os antigos amigos. Nem todos os jovens que rompem com os anteriores amigos são radicalizados, mas não conheço radicais que se tenham mantido em contacto com os anteriores amigos. Todos sentem que os amigos estão adormecidos, que não os compreendem, que não conseguem discernir a verdade. O segundo indicador é a ruptura com a escola ou a aprendizagem. Também aqui, nem todos os que rompem com a escola são radicalizados. Mas conheço poucos radicais que chegam a investir na aprendizagem porque encaram os professores como pessoas pagas por uma sociedade secreta para as doutrinar, para a submissão e impedi-los de ter livre-arbítrio para fazer a revolução, para se revoltarem.
D'avoir un libre arbitre, de faire la révolution, de se révolter. Le troisième indicateur, c'est la rupture avec les activités.
O terceiro indicador é a ruptura com as atividades extracurriculares, de lazer. O discurso radical procura retirar os jovens de todo o espaço cultural, como se fosse uma simples aplicação do Islão à letra. Isto permite-lhes recorrer ao discurso da liberdade de consciência e de culto. O interlocutor fica desestabilizado, não quer discriminar, não quer estigmatizar e acaba por validar este comportamento de ruptura como se fosse uma mera aplicação do Islão.
Ele não quer ser discriminante, ele não quer ser estigmatizante e, bem souvent, l'interlocuteur valide, alors, à son tour.
É graças a este procedimento que aos poucos os radicais vão redefinindo o Islão, ano após ano, nomeadamente na Europa. Redefinam em relação às mulheres, na relação com não-muçulmanos, na relação entre muçulmanos e a sociedade democrática. É assim que em certas empresas os gerentes deixam alguns dos seus condutores recusar-se a tocar num volante porque uma colega mulher o utilizou antes. O quarto indicador é a ruptura com os pais. Também aqui, evidentemente, nem todos os jovens que rompem com os pais são radicais. Mas o discurso radical propõe uma comunidade de substituição que se apropria da autoridade parental. À exceção de algumas famílias inteiramente radicalizadas, não conheço jovens radicais que obedeçam aos seus pais. Mesmo se o pai já foi 3 vezes a Meca, ele o declarará hipócrita, traidor da verdadeira mensagem do Islão ou um perdido que jamais entendeu a verdadeira mensagem do Islão. Não estamos, por isso, a falar de pais judeus, cristãos ou ateus. Dos 1000 jovens que o nosso centro atendeu desde 2014, não havia um único jovem radicalizado que não fosse desfiliado. Todos partilham do sentimento de pertencer a um novo grupo sagrado, superior, que detém a verdade. Todos dizem que os seus novos irmãos e irmãs são mais importantes que os irmãos e irmãs biológicos com os quais cresceram. O discurso radical tem sucesso porque os jovens procuram respostas para as suas questões existenciais.
Mas há uma coisa, explica Buzar, que os radicais não conseguem destruir. Aí está a esperança.
Nós vamos meter uma metode em place
Temos um método em que usamos as ligações originais aos pais para fazer ressurgir as sensações da primeira infância. Isto porque o Estado Islâmico pode destruir a mente, pode destruir o coração, mas não pode destruir o subconsciente. A recuperação desses eventos da infância trazem uma grande carga emocional aos jovens. Essas memórias levam-nos de volta aos sentimentos de infância, mas também do próprio corpo. E aí podemos mobilizar novamente o indivíduo. É um reacordar.
O mais difícil mesmo pode ser convencer os jovens a participar.
Os jovens radicalizados nunca se oferecem para serem desradicalizados, porque não admitem que sejam radicais. É o trabalho com os pais que constitui verdadeiramente o fundamento da desradicalização. A ligação que criamos com eles permite-lhes inventar um cenário que para os jovens os sigam quando nos vierem ver. Os pais dizem-lhes que vão para outra coisa para os convencer a vir. Eles não sabem para onde vão, seguem os pais. Os pais dizem que vão ver alguém para ajudar na sua defesa jurídica, procuram algo que os leve a segui-los, mesmo quando se trata de maiores de idade.
Os pais dizem, on va s'occuper de ta défense juridique. Eles cherchent quelque chose que faça que l'enfant le suit, le jeune le suit, même le majeur. Ensuite,
essa sessão é parecida com a dos alcoólicos anónimos. Quando os jovens entram, já está um ex-radical a falar comigo sobre as suas dúvidas, como vê o Estado Islâmico e o que encontrou quando lá foi. Quando o radicalizado entra, mal me reconhece, quer-se ir embora. Mas ao mesmo tempo o outro fala das saudades que sente do Estado Islâmico e de como é duro estar afastado do grupo, da solidão, como sonha ainda com aquela utopia. Talvez haja verdadeiros jihadistas em algum lado e aí finalmente o outro senta-se e pensa que irá embora mais tarde e 3 horas mais tarde ainda lá está.
Finalmente, ele se assoit. Finalmente, ele se diz, bom, je pars plus tard. Et finalement, 3 heures après, il est là. Parce que le discours du repenti, je l'ai choisi.
O ex-radical torna-se uma espécie de espelho do radicalizado. Em todas as sessões há pelo menos uma pessoa que quebra, juntamente com o mecanismo. Podemos pensar que isto basta a partir do momento em que ele diz que sim, admite que é verdade, mas não. A seguir a isto há um período de ambivalência que chamamos a zona cinzenta. Com os adolescentes é preciso pelo menos um ano. Isto é como o cancro, é preciso esperar pelo menos um ano. Não é por eles terem voltado para a faculdade que podemos concluir que saíram de certeza. Precisamos de 2 anos para poder dizer que sim, com certeza que estão estabilizados. E o que quer isto dizer de estar estabilizado? Quer dizer que não pensam passar aos atos? Quer dizer que já não pensam em emigrar? Que estabelecem relações normais com pessoas verdadeiras? Que voltaram para a escola ou para a faculdade ou ao trabalho? E quer dizer que quando dizem nós, estão a referir-se aos pais e não ao Estado Islâmico? E finalmente quer dizer que têm consciência da diferença entre propaganda do Estado Islâmico e a realidade?
Ils parlent de leurs parents, ils parlent pas de Daesh, et ça veut dire qu'ils ont pris conscience du décalage entre ce que Daesh a vendu et la vérité.
Neste processo, os ex-radicais desempenham papel fundamental.
On ne peut réussir ce travail sans utiliser des repentis.
Não conseguimos fazer este trabalho sem a ajuda de desradicalizados. São eles que tornam visíveis os jovens invisíveis, que identificam com as disfuncionalidades do discurso radical. São eles que permitem ao radicalizado compreender que aquilo que ele entende como uma missão divina é, na verdade, uma expressão dos seus problemas pessoais, uma espécie de divã humano. São eles que permitem contrariar a famosa frase do Estado Islâmico: vamos ganhar porque amamos mais a morte do que vocês amam a vida. E, sobretudo, são os desradicalizados que são a prova viva que a corrente da vida humana é mais forte que a cadeia da morte.
A prova vivante que a chaîne humaine pour la vie é toujours plus forte que a chaîne de la mort.
O seminário em Bruxelas terminou com a certeza de que o terrorismo é uma ameaça que veio para ficar, mas que a União Europeia não pretende colocar em causa os seus valores para o combater.
Um trabalho do jornalista Filipe Davilés, em Bruxelas, onde decorreu o seminário sobre a resposta das instituições europeias ao terrorismo. Esta semana dedicámos este espaço Euronet a esta questão que está no centro das preocupações da Europa, o terrorismo.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já a seguir na Renascença, a Isabel Pereira.